Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e estarei com vocês juntinha até às 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. E por falar em qualidade, hoje o som é de sanfona, zabumba e triângulo e viola caipira, claro! Vamos falar sobre cultura, identidade e pertencimento através do forró. Esse ritmo que atravessa o tempo, o espaço e o coração de quem dança e quem toca. Recebemos com muito carinho aqui no estúdio da RUM, Cláudio Oliveira e Cacau, músicos e idealizadores da banda Forró para Todos, um grupo que tem espalhado alegria, saudade e nordestinidade por onde passa, aqui em Braga, aqui em Portugal. Vamos conhecer a história deles, a força desse coletivo musical e, claro, saber tudo sobre a participação do grupo no 7º Arrauai, que promete ser arretado demais. Muito bem-vindos, Cacau, Cláudio.
Bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
É um prazer recebê-los aqui, né? Sempre, a gente sempre acompanha a trajetória de vocês, estão sempre envolvidos. Onde tem música boa, gente, tem esses dois. Então, assim, pra gente é um privilégio tê-los conosco aqui hoje no Olhar de Lá e de Cá. Antes da gente entrar, eu vou pedir pra cada um falar rapidinho o que trouxe vocês aqui pra Braga, o que vocês estão fazendo aqui?
Rapaz, eu vou começar para facilitar a sua vida.
É melhor para não ter que explicar do zero.
Eu sempre quis viver coisas diferentes e conhecer outras culturas, vencer novos desafios. E, resumidamente, é exatamente isso que me trouxe a Braga, né? É exatamente isso que me trouxe a estar aqui em Portugal e a viver essa realidade aqui, que tem sido muito interessante e dinâmica.
Pronto. Eu cheguei um pouco depois dele, né? Embora as pessoas acham que não. Os mais que conhecem mais tempo sabem, né? Mas as pessoas que me conhecem agora sempre perguntam, você chegou depois do seu pai? Cheguei. Mas o que me trouxe eram os feedbacks que ele me dava daqui, né? Quando eu estava no Brasil ainda, ele falava, oh, que Braga interessante, tem a ver contigo, você vai gostar bastante. E lá tem um cenário para se explorar no meio da música e vejo um potencial de crescimento da sua musicalidade lá, maior até do que aqui.
Olha, isso é bom.
Né? E foi dito e feito, né? Em pouco tempo, são 3 anos de Braga, ele tem 8, né? Tem 5 anos a mais, né? Chegou 5 anos antes. E nesses 3 anos já fiz tanta coisa e tem muito ainda para fazer, né?
Com certeza, e a gente vai falar disso aqui hoje. Mas lá no Brasil, só para os nossos ouvintes aqui conhecerem vocês melhor, lá no Brasil, a carreira musical de vocês passavam por onde? Como que acontecia?
Rapaz...
É grande, né, Cacau?
Cara, assim,
é
na minha idade...
É muita história, né?
A minha idade...
Dá um programa só pra isso, né?
Exatamente. A gente começa muito novo, tocando na igreja, tanto eu quanto você, né?
Mesma escola.
E como eu sempre trabalhei em escola e sempre dei aula de arte e cultura, então a gente sempre foi músico pesquisador em relação principalmente à música brasileira. Então, isso tem uma ligação imensa com forró e com essa música nordestina, que é maravilhosa, né?
Exato.
E o Brasil tem essa riqueza de norte a sul, né? Desde a música gaúcha até a música lá em cima do norte brasileiro, que tem a guitarrada, que tem aquela coisa lá de Belém do Pará, que é muito interessante, com influência indígena e tal. Então, no Brasil, eu fazia muitos trabalhos, principalmente em escolas, difundindo a cultura brasileira e pesquisando muito sobre a cultura brasileira, às vezes em loco, indo ver alguns trabalhos, né, de maracatu, de frevo, chachado, baião, tanta coisa, né, esse caldeirão. E como músico, eu sempre atuei na área de música instrumental também, como cantor, coral, Rapaz, parar. Eu
Passou
acho que a
por
gente vai ter que
tudo, né?
passar, a gente vai ter que fazer um programa só
Só
para
pra...
contar as histórias,
Que
né?
delícia.
E dentro disso, o Claudinho, eu já falando de uma época em que ele nem lembra tanto, porque era muito pequeno. Na minha casa sempre recebeu músicos do Brasil inteiro até, que vinham para desenvolver música. A gente fazia encontros musicais na minha casa para desenvolver música. E o Claudinho, logo que aprendeu a falar, a primeira coisa que ele quis fazer foi pegar um violão.
Ai, que orgulho pro pai, né?
E ele não tem, eu sempre digo para ele isso, ele não tem referência de quando ele começou a tocar. Quando ele se deu por gente, ele já estava tocando, né? O Claudinho, desde pequeno, toca desde 4 para 5 anos. A gente chegava em loja de música, ele pedia para tocar o violão, mas esse menino toca, pode dar aquele toque. E ele
Ai, gente,
abraçava
coisa
assim
linda.
e já tocava, porque ele vivia dentro, inserido mesmo dentro desse ambiente, que é um ambiente que a gente criou em casa. Não, é meio que acontecia, porque essa fome, essa sede de música e de cultura sempre foi muito presente na minha casa. Fala você, que senão eu vou ficar aqui, eu fazer o programa.
É, como ele acabou de dizer, essa imersão musical sempre foi presente na minha vida, né? Desde e tudo que a gente fazia relacionado à música, de alguma forma tinha a música nordestina ali no meio, rodando.
Ah, muita
Sempre.
coisa, muita coisa.
Todo show que a gente faz tem um ritmo nordestino ali, tem um artista nordestino, né? Se você for ver, até mesmo se tratando da MPB, se você for citar ali os principais nomes, nós temos Caetano, Gil, Djavan, que são nordestinos também, que trazem as suas influências, tanto da música baiana, pelo lado do Caetano Gil, e o Djavan de Maceió, então trazem, que tem referência no Luiz Gonzaga muito forte, assim. E essa forma, principalmente a forma lírica, né? É, se tratando das composições, das letras que retratam aquela realidade ali. Que tocam e tem uma diversidade assim de informação que às vezes quem está no meio, no grande meio do Sudeste, não tem dimensão disso, né? Então a história da música nordestina, eu falo que ela é uma arte viva, né? E
Exato.
é relatando a própria história, e soa muito bonito, né? E além da musicalidade, que aí é sem comentários, né? É uma coisa.
E você ainda não falou, tudo que você falou é completamente verdadeiro, mas a gente ainda tem a música instrumental nordestina, que é fantástica, né?
Que
Desde
é
Hermeto
muito rica.
Pascoal,
Do Sivuca,
Sivuca,
até o próprio Dominguinhos tem muitas
Ai, gente,
músicas
falando assim, eu já
instrumentais
vou,
que
já tô
são.
até. É muito bom, é muito bom. Pra quem gosta de música, é aquilo que eu falei, eu não tenho dom nenhum, mas eu sou uma apaixonada por
Na verdade
música,
tem. Na
adoro. Eu
verdade
tenho
tem.
dom de ouvir.
Não, não. Se o seu coração
Eu sou muito
bate.
sensível à música,
Então,
impressionante, muito. Tanto é que o que me levou ao Cláudio foi uma apresentação de MPB, né?
Sim.
E ali a gente começou, eu falei, não, porque aquilo me toca muito, eu gosto, gosto mesmo. Mas bom, então os dois, pelo que eu percebi, tem essa facilidade e é aquilo, gosta de música e da música como um todo. Vocês teriam, conseguem definir um estilo musical para cada um de vocês ou é diferente? Como que acontece isso?
Na verdade, eu acho que se eu for definir o meu estilo musical, a única coisa que eu posso chegar mais perto é dizendo que a minha musicalidade é muito brasileira. Isso eu posso dizer.
Isso por si só já diz o seguinte: é tudo. Tá tudo envolvido ali, porque a música brasileira é uma riqueza de composições absurda, né?
O Brasil é realmente encantador, mas não só. Nós que somos brasileiros somos suspeitos para falar, né?
Mas mundialmente, a gente,
Mas
em qualquer lugar, qualquer país que você viaja, a música brasileira é tocada, é ouvida e é comentada,
mundialmente,
né?
você tem toda a razão. E essa riqueza da música brasileira em todos os níveis, nós desde da música que passa de pai para filho, popular, aquela sanfona nordestina que o avô ensinou para o pai, que ensina para o filho que vai passando,
Moda de viola
e
nossa
às vezes
terra.
sem uma escolaridade formal, aquilo vai passando, né? Desde essa música até a música clássica de Carlos Gomes, a música clássica de Villa-Lobos, por exemplo, né? Desde a música de Chiquinha Gonzaga, de Ernesto Nazaré, né? E aí eu já começo a arrepiar, porque eles são incríveis. Então a gente tem realmente um leque de música muito grande. E a gente tem uma coisa que estou inserido em outras culturas, né? A gente viaja um pouco, toca fora um pouco, né? Tem passagem em outros países levando a música brasileira. A música brasileira tem uma coisa que é um pouco rara e que poucos povos no mundo têm. Você pega o jovem brasileiro, ele naturalmente ele ouve música brasileira, ele curte música brasileira. Isso em outros povos não é tão comum. Você tem países que têm uma cultura forte, têm uma música boa, bonita, mas a juventude
acaba consumindo,
consumindo outras coisas, e é preciso estar sempre fazendo um resgate daquela música para não se perder, para a cultura ficar. Já o forró, a gente vai tocar forró, está a juventude ali.
Exatamente.
Se faz uma roda de samba, está ali a juventude, né? Desde outros estilos. Então, eu acho isso do Brasil fantástico. É uma música tão forte e tão atraente que realmente a nossa juventude consegue. Ela vai e fica inserida, né, nesses encontros musicais de forma fácil.
Exatamente.
Sem forçar a barra. Né?
Isso é maravilhoso.
Então é uma música realmente envolvente, alegre, né, e de uma riqueza incrível, incrível, com compositores incríveis, instrumentistas incríveis. Né? Então, para definir o que seria o meu estilo? Eu digo que esse leque de música brasileira é o máximo que eu posso conseguir dizer assim. É claro que eu já fiz shows de jazz, já toquei várias bandas de jazz, já toquei música clássica, já fiz outras coisas fora do métier brasileiro. Mas é a minha casa. A minha casa, onde eu me sinto mais à vontade, é na música brasileira, é o máximo que eu posso dizer.
E eu também partilho dessa ideia de que o músico brasileiro, principalmente nós que estamos atuando no mercado, sempre a música brasileira ela gera suas características em vários estilos diferentes. Então, por exemplo, nós tocamos de um repertório. Qualquer lugar que a gente for tocar, a gente vai partir do samba da nossa terra, né, do Rio de Janeiro, mas vamos passar ali em Minas Gerais, principalmente nós que temos mais influência dessa cultura mineira. Nós vamos passar principalmente no
Inclusive,
Nordeste.
Inclusive, ele tem sotaque mineiro, né?
Não, pois é. Quando eu entrevistei ele lá no Chai Prosa, ele me falou um pouco da influência mineira na vida dele. Tanto é a viola caipira aí, né?
Principalmente, né? E se tratando de viola também, ali no Centro-Oeste tem a música goiana também. Eu tenho a namorada goiana. Goiânia também, então eu escuto bastante.
Goiânia, você sabe que é um mineiro, né?
É. Eu não falei isso pra não arrumar briga em casa. Mas...
O Goiânia é um mineiro.
Mas o que acontece, e principalmente na nossa família, nós temos muito isso de consumir música desde novo e todo tipo, né? Da música mais popular e uma coisa mais regional.
Uhum.
Isso passar de geração em geração. E isso só tende a crescer, né? Porque cada vez mais o pessoal está mais envolvido com música, quanto passa, né?
Exatamente. Isso só nos alegra mais ainda por pensar, né, que os dois vão estar na banda Forró para Todos, fazendo o encerramento do 7º Hawaii, dia 5 de julho, lá no Parque da Ponte. Ou seja, vai ser uma riqueza musical que a gente ainda vai falar no decorrer dos próximos blocos. Vamos agora ao nosso intervalo musical. Não saia daí, voltamos logo a seguir.
Era uma casa brasileira, sim. Mangueiras no quintal e rosas no jardim. A sala com o Cristo e a cristaleira. E sobre a geladeira da cozinha um pinguim. A casa era uma casa brasileira, sim. Um pouco portuguesa, um pouco pichain. toalhas lá da Ilha da Madeira. E atrás da porta ruda e uma figa de marfim, a casa era assim, ou quase. A casa já não está mais lá, está dentro de mim. Cantar me lembra o cheiro do jardim. A coisa é a coisa brasileira, sim. O jeito, a maneira, a identidade, enfim. E a televisão, esta lareira, queimando o dia inteiro a raiz que existe em mim. A casa era assim, um pouco portuguesa e pichain. Dentro de mim, cantar me lembra o cheiro do jardim. A coisa é a coisa brasileira, sim. O jeito, a maneira, a identidade, enfim. E a televisão, esta lareira, queimando o dia inteiro a raiz que existe em mim. A casa era assim, pouco português e pichain. azuis. Sou teu e te devo por essa riqueza. Uma boca que eu sei, não porque me fala lindo, e sim beija bem. Tudo é viável pra quem faz com prazer. Sedução, frenesi, sinto você assim, sensual, árvore, espécie escolhida pra ser a mão do ouro. O outono traduzir, viver o esplendor em si. Tua pele um bourbon aquece como eu quero, sweet home. Gostar é atual, além de ser tão bom.
Essa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão, na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom. quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais.
Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e estarei juntinha com vocês até às 10, com muita informação e hoje música maravilhosa. Estou aqui no estúdio com Cláudio Oliveira e Cacau para falar de música e principalmente de música que vai acontecer no 7º Hawaii, dia 5/7, com forró para todos. Bom, eu acho que agora, a gente falou um pouquinho da influência de vocês no primeiro bloco, eu acho que agora a gente precisa entender o seguinte, como que surgiu a banda Forró Pra Todos?
Então, o Forró Pra Todos, na verdade, é um projeto bem prazeroso, né, de estar ali fazendo, porque que acontece? Ele é a junção de pessoas, amigos, né? A gente juntou a nossa turma, vou falar a verdade.
Que delícia!
E, tem o nosso baterista, o Natan, né, que é de Caruaru.
Rapaz, você ter na banda de forró um cara de Caruaru é a primeira vez que eu tenho. Eu acho que Caruaru no forró é um negócio absurdo. Não,
é a meca do forró.
É a meca do forró, exatamente.
Ai,
exatamente.
Que delícia!
Então, vou falar um pouco dos meninos. Né? O Natan, nosso baterista de Caruaru, e o Liz, que é o nosso baixista. Então, são todos amigos nossos, né? E eu falei assim, vamos juntar os amigos, vamos tocar essa música nordestina. Aí eu trouxe o Natan, como meu pai brinca, pra ensinar a gente, né? Que ele é de Caruaru. Tem que ter alguém ali pra ensinar, né? Principalmente nesse Hawaii, nós estamos com uma surpresa. Ele teve a ideia, eu comprei a ideia dele.
Ixi, olha!
Porque
essa surpresa só vai ser revelada no dia?
Não, vai ser agora.
Ah, antecipar, porque é surpresa pra mim.
Senão
também,
te mato, né? De ansiedade.
Pois é, exatamente.
Como se trata da UAI, que a UAI, o que que ela é? Ela é a junção, né? A integração do povo brasileiro com o povo português.
Exato.
E o nome da banda?
É Forró Pra Todos. Todos. Então, pra representar a comunidade portuguesa, nós teremos a participação do nosso amigo Tó Silva, que é um acordeonista português.
Ah, que delícia!
Especialmente para Hawaii, que eu acho que tem muito a ver.
Tudo a ver,
e mostrar
com certeza.
Que inserir a comunidade portuguesa no forró.
Que
é forró
para
todos.
Fantástico. Nossa, eu fico muito feliz, tá, gente? Tô sabendo disso aqui no ar.
Primeira mão, agora. Exclusivo. Só tem exclusivo.
Só o olhar de lá e de cá que nos prega essas peças, né? Mas assim, eu amei. E eu vou falar, por exemplo, no Dia do Brasil, quando a gente trouxe o Samba da Ria, acho que eles vieram já 2 ou 3 anos, já nem lembro. O que que é forte pra gente? Que o principal vocalista é português. E ninguém acredita que é um português que tá ali cantando. E ele puxa o carnaval aqui em Portugal. Porque isso é muito importante pra gente, quando a gente consegue unir músicos brasileiros e portugueses. Porque esse é o nosso público. Né? Ali no Hawaii, hoje a gente tem uma presença muito grande do público português nos nossos eventos. Então eu acho isso sensacional. Amei a surpresa.
Assim, né? Nós temos... E aí entra o lado professor, desculpem...
Eu entendo,
é o seguinte,
eu entendo.
Alguns instrumentos que nós usamos no Brasil foram criados em Portugal.
Exatamente.
Inclusive esse.
Inclusive mas, a viola, caipira.
Mas não só isso. Esses instrumentos, os mais importantes, não só foram criados em Portugal, foram criados em Braga.
Ah, isso é...
Exemplo, o cavaquinho que a gente usa... Né? E que eu faço alguns shows tocando cavaquinho, ele é filho do cavaquinho daqui de Braga.
Uhum.
Essa viola, que é a viola brasileira, como eles dizem aqui, é filha da viola braguesa.
Uhum.
Então, a gente tem essa coisa direta. Né? E esse nosso jeito de tocar a sanfona, que é único no mundo, claro que eu sou fã dos nossos sanfoneiros, mas... Não só isso, a gente tem também, em Portugal, a concertina, que é uma espécie de acordeon menor, e que é muito forte essa cultura do acordeon aqui. Quando nós montamos o projeto, um forró para todos e tal, logo a primeira coisa que eu disse para ele, ele regalou o olho assim, eu falei, cara, a gente tem que ter um sanfoneiro português aí. Vamos entrar em contato, vamos ver aí. E acaba que a gente tem um jovem sanfoneiro e que a gente, quando eu levei ele para... Quando a gente juntou para fazer os ensaios, tocar junto a primeira vez com um sanfoneiro português, foi uma surpresa a todos, porque ficou um som assim. Tá ali o Nordeste, tá ali tudo, mas tá ali
tem
Portugal.
Tem a pitada portuguesa. Isso é tá maravilhoso, é uma riqueza.
Tá ali Portugal. E assim, ele tá curtindo muito de fazer esse trabalho com a gente. A gente tá curtindo muito de fazer esse trabalho com ele. vai ser algo assim, uma integração. Como nós viemos de fora e nos integramos à sua sociedade, vai ser uma integração aqui muito interessante com ele. O som vai ser fantástico. Já está soando assim muito legal com a presença dele e foi assim algo que... Foi uma sacada fantástica.
E soa nasce um terceiro elemento aí, né? Que é a música portuguesa aliada à música brasileira, nasce uma terceira forma de música, né?
É um som assim...
Que maravilhoso.
Muito
Nossa,
interessante.
Eu tô apaixonada.
É brasileiro com sotaque português.
Muito,
né?
Interessante.
Pronto, agora aquela ansiedade pra esperar o dia 5, né, gente? Pronto, que
muito
delícia.
Muito legal, muito legal.
Cláudio, dá pra mostrar alguma coisa aí pra gente?
Sim,
porque o Cláudio, vocês não estão a ver, mas nós estamos aqui com a viola caipira, que pra gente lá é viola caipira. Aqui
aqui tá, é ele chama brasileira. De viola brasileira ou viola caipira, né?
Ah, pronto.
E aqui, uma vez, só pra contar uma história, aqui na Sé tem uma loja, inclusive eu comprei essa viola lá. Uhum. E uma vez eu entrei lá com meu pai, a gente tava passeando, falei, pai, vamos naquela loja ali. Aí eu peguei uma viola, comecei a tocar as modas, né? Aquelas coisas lá que influenciaram desde pequeno, né? E nos últimos anos eu tenho ouvido muito, que é aquela onda do Tião Carreiro, do Almi Sater, né? Que é a viola brasileira. E a gente começou a tocar na loja lá. O funcionário da loja, o vendedor, começou a filmar e postou. Cara, que louco! É moda de viola, né? A gente tocando. Eu já tinha muito tempo que tocava viola.
Ai, que minha paixão.
E, assim, e é uma coisa que eu faço, assim...
Que
eu comecei... Na verdade, eu comecei a tocar viola tardiamente, né? Porque é um instrumento, assim... tardiamente em termos, né? Porque eu já tocava já, mas eu comecei a tocar ali pelos meus 15, 16 anos. E comecei a curtir essa história de tocar viola. E meu pai já tava aqui. Aí, quando meu pai foi uma vez lá, eu puxei a viola. Pai, chega aí, vamos tocar. Aí, puxei a viola.
É, na verdade, eu acho que começa com uma viola minha.
Sim, lembra? Mas eu não tocava aquela, não sabe? Eu achava difícil, eu pegava assim, mas muito diferente. É. Tem muita corda, muita
e
corda.
Causou uma curiosidade nele. Até a gente, um dos discos instrumentais que eu fiz, e aí eu tinha uma viola lá e tal, e você pegava, ficava olhando. Assim, eu despertei nele a curiosidade da viola.
Que delícia.
E via eles fazendo magia, né? Mas não tem um show de música, seja ela qual for, que eu e ele também, que a gente tem shows separados e juntos, né? Que a gente não toque música nordestina, e uma das principais é aquela. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido e já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
Pronto, eu ficaria aqui o domingo inteiro, né? Por conta de ouvir. Mas isso é maravilhoso. E quais os artistas nordestinos, vocês já falaram um pouco no primeiro bloco, deixaram uma marca mais profunda na formação musical de vocês?
Isso aí ficou mais fácil de responder.
Mas é um programa.
É.
É?
É uma lista dos
é mais 400. Fácil, é tão fácil que eu poderia ficar falando duas horas.
É uns 400.
Gente, mas aí pronto, vocês estão complicando a minha vida.
Porque a gente, sim, a gente sempre escutou muito e gosta muito. Eu lembro que o meu pai tinha um DVD. Ele sabe desse DVD. Uma vez, o meu avô foi lá na casa do meu pai, né? E tava tocando um DVD do Sivuca na televisão. Parecia uma coisa do outro mundo, né? O Sivuca tocando sanfona. Então tem muita influência do Sivuca e do... Eu tenho, assim, um top 3, assim, da sanfona no... 4, na verdade, da sanfona do Brasil. 4 que
um
pode crescer.
Mais, se pensar um pouquinho mais.
É assim, não vou ranquear, mas tem 4 nomes, assim, que pra mim são os maiores. Dentre eles está o Sivuca, Luiz Gonzaga, lógico, Dominguinhos e o Hermeto Pascoal.
Nossa Senhora.
Esses 4. E assim, além deles, eu vou deixar ele falar também um pouco, tem as coisas que são filhos dessa música deles, né? Que também são cultuados, né? Muito cultuados, aliás, que são é o Alceu, Fagner.
Ai, gente, só coisa
né?
boa.
Zé Ramalho, uhum. Elba Ramalho, então por aí vai. Então tem tanta Geraldo Azevedo, se a gente for ficar falando aqui. Então, dessa música nordestina que não tem fim, né? Não tem fim e ela se reinventa sempre, ela é vasta. E ela tem uma riqueza cultural e tem uma verdade, que, né, que é uma música assim, que tem uma verdade que cativa as pessoas. Eu acho que esse é o maior, a maior característica de, que a música nordestina tem de cativar o público, é essa, a verdade que ela traz, né? Ela retrata a realidade de todo um povo. Isso é que é o mais rico. Isso é que quer falar um pouco também.
É, assim, a primeira lembrança que eu tenho de música nordestina é um LP daqueles pequenos do meu avô, do Luiz Gonzaga. É, assim, a minha primeira lembrança, né? O Nordeste tem... Eu vou ficar com os artistas que ele falou, para eu não abrir muito o leque, mas... O Nordeste ele tem umas coisas que são interessantes. Por exemplo, você já parou para pensar que a nossa quadrilha, que a gente chama de quadrilha, eu não sei se eu tenho que explicar, porque a gente tem outros que não são brasileiros que te ouvem, tem uma audiência muito grande. A quadrilha é uma festa que tem um casamento, tem tudo é um teatro.
A festa junina é uma festa de casamento, na verdade.
Exato.
É.
Exatamente. Você já parou para pensar que na quadrilha todos os passos de dança são cantados em francês? Anarrier, avancé, tour.
Exatamente.
Então ela é toda cantada em francês, a quadrilha brasileira, pelo povo brasileiro, e sem saber que está falando francês. O apresentador da quadrilha, para apresentar o que vai ser feito pelas pessoas
não,
que estão
não
dançando.
Não pensa na linguagem francesa. Na verdade, pensa na linguagem como a linguagem da festa junina.
Exato. Exatamente. Mas é em francês. Então, o próprio acordeon, que é um instrumento desenvolvido aqui na Europa, chega lá. E essa junção da Europa com a África cria essa coisa que, segundo a lenda, o forró vem do for all.
Exato.
Para todos.
Exato.
E daí vem o nome da banda, Forró para Todos, que vem do For All, né? Que era uma festa que abraça a todas as pessoas de forma igual. Então, essa coisa do artista nordestino que nos influencia, eu acho que é isso aí. Eu acho que vem desde o Luiz Gonzaga e passa por todos esses sanfoneiros maravilhosos. E aí, lógico, tem o Djavan, que você gosta muito, que é um artista nordestino de grande importância. E a arte ela se desenvolve muito no sofrimento. Né? Se tem muito sofrimento ali, a arte é uma espécie de ferramenta de resistência. Como a gente tem aquele problema climático que o Nordeste enfrenta de vez em quando, que é a questão da falta de chuva, e a gente vai cantar essa falta de chuva, porque não tem como a gente fazer um forró e não cantar um pouco dessa falta de água ali, e que eles tiveram que muitos saírem de determinadas regiões para não morrerem de fome e uhum. tal. E eles conseguem expressar isso na sua arte, né? Tem uma sequência de quadros de um artista brasileiro chamado Cândido Portinari, que ele chamou de Os Retirantes. Depois, quem quiser, pesquisa na internet aí Os Retirantes de Portinari, que vai retratar justamente essa saída do povo nordestino, muitas vezes indo para São Paulo, ou mudando sofrida, de região no Nordeste. Então, essa música é filha desse sofrimento, mas é uma música que retrata uma alegria que, mesmo com pouco, tem sempre aquela coisa da festa, do encontro, da reunião de amigos e
de pessoas. Que é uma característica bem brasileira, né?
É uma característica.
É ser alegre no meio de todas as dificuldades que o povo brasileiro enfrenta. Né?
Exatamente, exatamente.
Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também aos sábados no nosso suplemento quinzenal que sai no Diário do Minho, Olhar Brasileiro, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas do varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já sussurro no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Ah, 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 ah. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. No porta d'água perdi meu gado, correu de sede meu alazão. Guarda d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, chore não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração.
Já faz três noites que pro norte relampeia. Asa branca ouvindo o ronco do trovão, já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. A seca fez o desertar da minha terra, mas Mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. De mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. Correndo as cachoeiras tão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza, e asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, o povo alegre, mais alegre a natureza, e asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Sentindo a chuva, me arrescordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalha meus planos, que é que aí o seu vigário vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalha meus planos, que é que aí o seu vigário vou casar no fim do ano.
São as asas da imaginação. A dor voa, mas volta sempre e pousa no meu coração. O que esse punhal tem de ave? São as asas da imaginação. A dor voa, mas volta sempre e pousa no meu coração. Voa, gaivota, breve, voa leve, que o mar tem alma secreta, que guarda a carne dos peixes e a solidão do poeta. Voa, gaivota, breve, voa leve, que o mar tem alma secreta, que guarda a carne dos peixes e a solidão do poeta. O que esse punhal tem de ave? São as asas da imaginação. A dor voa, mas volta sempre e pousa no meu coração. O que esse punhal tem de ave? São as asas da imaginação. A dor voa, mas volta sempre e pousa no meu coração. Voa, gaivota, breve, voa leve, que o mar tem alma secreta, que guarda a carne dos peixes e a solidão do poeta. Voa, gaivota, breve, voa leve, que o mar tem alma secreta, que guarda a carne dos peixes e a solidão. lindo poeta. Voa, 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 leve. Lelê, lalaiê, laraiá, laralaiê, laraiá. Solidão do poeta, voa, gaivota breve. Voa, leve. Que o mar tem alma secreta, que guarda a carne dos peixes e a solidão do poeta. Voa, 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 leve. Lele, lele, laie, laraia. Lara, lara, laie, laraia. E a solidão.